O meu boa noite a todos os presentes, colegas parlamentares, vereadores, funcionários dessa casa, Dr. Roque, os Márcios, nossos amigos, Márcio aí, suplente de vereador, a todos os cidadãos guabirubenses que nos acompanham pelas mídias sociais e a imprensa que sempre registra o nosso trabalho aqui e divulga ele aí junto aos nossos cidadãos guabirubenses. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco a respeito de algumas indicações já feitas de forma nominal aos chefes, né, aos secretários das pastas, em especial duas feitas ao coordenador de trânsito, atualmente o Euler, né, que já haviam sido feitas ao antigo coordenador e que agora foi reforçado. Uma delas seria as constantes reclamações que se tem por parte dos moradores ali das imediações da floricultura Fischer, ali nas proximidades do ISA. Tem umas casas ali, e uma dessas residências, o cidadão teve me procurando em minha residência no domingo de manhã, relatando e mostrando fotos e vídeos de como o abrigo de ônibus ali, né, é utilizado de forma errada. E ele questiona também que esse abrigo foi tirado de um lugar e colocado bem na frente da porta da casa dele, e que ele tem crianças pequenas e que muitas vezes tem que se deparar com situações nada agradáveis. E também fica, né, o apelo também para as autoridades, a polícia, que quando vem essas situações, ou se talvez pudéssemos fazer um trabalho, né, para que as pessoas entendam para que realmente serve um abrigo de ônibus. Né, qual a finalidade de um abrigo de ônibus? É algo de muita utilidade para quem precisa, né, nos dias de chuva, né, e também não é lugar para ficar jogando lixo, muito menos para fazer o mau uso deles. E o Euler já se prontificou a ver a possibilidade de trocar ele de posição alguns metros, né, e aí ele não fica na frente de nenhuma residência, fica na frente de um terreno que está vago. E aí reforço também a necessidade de que a prefeitura faça um trabalho de colocar lixeiras nesses abrigos de ônibus. Porque se muitas vezes o lixo está no chão, é porque o erro também está na gente que não disponibiliza uma lixeira para que se coloque o lixo nessas lixeiras. Outra questão, a escola João Jensen, que eu já abeti da minha cabeça que todas as sessões a gente vai e fala de que tem coisas lá a serem feitas, passa a semana, né, é chuva, ou é sol, ou é isso, aquilo. Vou reiterar novamente que os pavers não foram colocados ainda nos seus devidos lugares na entrada da escola. E que as crianças adentram a escola perambulando por cima daqueles pavers largados ali, com aqueles cones ali. Então, já conversei com o Anderson também hoje novamente, e ele me falou que vai resolver essa situação. Outra questão é a rua Humberto Kohler também, que a gente tem famílias lá que já estão negociando há bastante tempo com a empresa para fazer essa pavimentação em parceria, e de que agora parece que a coisa meio que emperrou. Mas segundo o Anderson, as discussões logo logo vão ser retomadas também. Parece que agora já tem a empresa Raimondi que vai executar o serviço, só tem a questão da cobrança por conta de que talvez alguém tenha algum terreno num tamanho um pouco maior, né, e não consiga quitar esse débito assim conforme a empresa enseja, né. Outra questão que eu gostaria de abordar, até por conta das publicações que o sindicato também fez nos grupos, né, do SINSEB, é com relação a questões que eu já abordei em nome de bancada em sessões anteriores, que os funcionários nossos da prefeitura questionam sobre os efeitos da Lei 173/2020. Essa lei ela congelou as licenças prêmios, os períodos, né, para cômputo de licenças prêmio, de adicionais de tempo de serviço, conhecido como triênios. E já há algum tempo a gente fez em nome de bancada a solicitação de que o prefeito se posicionasse junto ao setor jurídico também para ver a possibilidade de fazer um acordo para que esses funcionários possam ter esse cômputo desse tempo de serviço, até porque a gente sabe que municípios vizinhos fizeram assim e conseguiram. E a gente teve a feliz notícia, né, até por meio do SINSEB também, de que o excelentíssimo senhor juiz definiu, né, seu Edemar Leopoldo Schlesser, então definiu como uma causa ganha, e isso já foi feito no dia 29/11, né, essa decisão do meritíssimo senhor juiz. E também uma boa notícia é que ontem, na sessão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, teve uma prefeita que fez esse questionamento ao TSE, ao Tribunal de Contas, e ontem os conselheiros também se posicionaram a favor disso. Então, esse tempo não foi perdido para efeitos de cálculo de licença-prêmio e triênio, conforme o que fala aqui essa decisão do juiz e também do Tribunal de Contas. Isso nos engrandece bastante, né? A nós servidores, aos nossos funcionários, que muitas vezes já tinha gente que tinha licença-prêmio vencida há 1 ano e 7 meses atrás. Estava esperando para receber esse dinheiro, pedir esse pagamento não para usufruir, mas sim em pecúnia para receber pago, porque já tinha alguma coisa planejado com esse dinheirinho extra que viria. E quando chegou na hora H, né, esse período não pôde ser computado. Então, isso para nós nos engrandece bastante também, e muito obrigado aos que decidiram favorável a isso, porque é um direito nosso. Nós, funcionários públicos, só para saber, não temos fundo de garantia, né? A única coisa que a gente tem é a estabilidade, né? E ainda assim, temos que fazer jus ao nosso trabalho. Então, o nosso tempo de serviço, ele tem que ser valorizado, né? E a Lei 173, ela deixou a gente bem baleado com relação a tudo isso. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar é a respeito daquilo que a gente vê. Para nós, assim, um início de semana muito triste, né? Semana passada já, com todos os acontecimentos que a gente viu em algumas cidades vizinhas nossas. Brusque também teve um período, digamos, para os cimas também bem ruim, né? Administrar a prefeitura, né, com tudo isso aí acontecendo, as intempéries, né, da natureza, o excesso de chuvas, tudo aquilo que a gente já ouvia falar na mídia, né, pela Defesa Civil, vai vir muita chuva, são 500 milímetros, e a gente se perguntando, ou tentando entender aonde cairia toda essa água, né? E a gente hoje vê, em nosso estado de Santa Catarina, não vou falar só aqui, Espírito Santo também, mas Santa Catarina, nós temos hoje aproximadamente 30 cidades que estão coletando os estragos, né, de toda essa chuva. Não dá para a gente dizer que a gente tem, que a gente não se apreende, até porque a gente tem familiares, a gente tem amigos, né, nessas cidades vizinhas. São João Batista, eu só posso dizer assim, ó, sintam-se abraçados, acolhidos. Precisamos ser fortes num momento como esse, solidários, como Guabiruba está sabendo ser também, assim como outros municípios também, onde a gente pega um pouco, né, daquilo que a gente tem e que com certeza não vai fazer falta, né, e disponibiliza para esses nossos irmãos. Nós temos aí amigos, familiares que perderam suas casas, perderam tudo que tinham e que vão ter que começar do zero. Mas com certeza não faltará o amparo, né, e a solidariedade das pessoas amigas, com certeza. E nós podemos dizer assim que sintam-se também acolhidos, né, e lembrados em todas essas orações que a gente faz aqui, no início de cada sessão, todos esses Pai Nosso também sirva para acolher esses nossos amigos e esses nossos irmãos aí também, né, que foram duramente castigados por essas chuvas. Seria isso, senhor presidente? Uma parte, sim.
Simone, só para também entrar nesse assunto, infelizmente, né, das enxurradas que acabaram atingindo algumas cidades, a gente pôde acompanhar em Benedito Novo, foi uma cidade muito atingida, infelizmente. Até a gente tem alguma intimidade com a prefeita Rabel, já encontramos com ela em algumas oportunidades em Florianópolis, uma pessoa muito querida. Infelizmente, dá muita pena dela também, da cidade em si. Mas uma atitude bem bacana que eu acabei acompanhando através das redes sociais também é a atuação do prefeito Jorge, lá de Timbó, levando o maquinário do município de Timbó para auxiliar ali a toda a reconstrução de Benedito Novo, lavando as ruas e tudo mais. E nós temos aqui uma cidade vizinha, que é Gaspar, que recentemente, se não me engano, em setembro, aprovou uma lei na Câmara de Vereadores, que é a lei de ajuda mútua, que quando algum município vizinho seja atingido por algum desastre natural e esteja em estado de emergência, o município pode emprestar ou prestar esse serviço, auxiliando, levando o seu maquinário para trabalhar na cidade que foi atingida. Isso é muito importante. Deus queira que Guabiruba nunca seja atingida, mas se algum dia for, também podemos receber como dar a ajuda para quem está necessitado, né, em determinado momento. Então, só para também contribuir naquilo que tu estava falando e, claro, lamentar também as cidades que foram atingidas.
Muito obrigada, vereador Alexandre. Outro exemplo, que já que você citou exemplo, né, não querendo esquecer e nem desmerecer nenhuma cidade, nenhum município, nenhum grupo, né, que a gente tem muitas associações aqui que estão arrecadando, né, para ajudar, mas a prefeita de Itapema também, a Nilza também conseguiu levar todo um maquinário, todo equipamentos e também funcionários para se ajudarem mutuamente ali em São João Batista, né? O agradecimento dessas pessoas e sintam-se abraçados e acolhidos. Seria isso, senhor presidente, colegas vereadores. Temos mais um colega aí, radialista, agora aqui também participando. Um forte abraço a todos, né? Uma feliz e abençoada semana a todos nós e a todas as nossas famílias. Muito obrigada e boa noite.